Bom dia, amados ouvintes da leitura diária bíblica. A paz de Deus com todos. O meu nome é Richard. Hoje é dia 10 de maio de 2013. É um prazer imenso de estar aqui com vocês e hoje nós iremos ler o primeiro livro de Samuel, capítulo 8 e o capítulo 9 da tradução Almeida Revista e Corrigida. Fazemos esta leitura guiada pelo teu Santo Espírito. Israel exige ter um rei como todas as nações, cumprindo Deuteronômio 17, 14 e 20. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome do seu filho primogênito, Joel, e o nome do seu segundo, Abias. E foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos deles. Antes, se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram os juízes. Então, todos os anciões de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e disseram-lhe: Eis que já está velho, teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constituí-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem em todas as nações. Porém, essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor, e disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Conforme todas as obras que fez desde o dia em que tirei do Egito até o dia de hoje, pois a mim me deixou, e a outros deuses serviu, assim também te fez a ti. Agora, pois, ouve sua voz, porém prosta-lhes solemnemente e declara-lhe qual será o costume do rei que houver de reinar sobre ele. E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe pediam um rei, e disse: Esse será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará para os seus carros e para os seus cavaleiros, para que corram diante dos seus carros, e os porá por príncipes de milhares e por cinquentenários, e para que lavrem a sua lavoura e seguem a sua cega, e se façam as suas armas de guerra e os petrechos de seus carros. E tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras, e tomará o melhor das vossas terras e das vossas vinhas, e dos vossos olivais, e dos dará aos seus criados. E as vossas sementes e as vossas vizinhas dizimará, para dar aos seus eunucos e aos seus criados, também os vossos criados e as vossas criadas, e os vossos melhores jovens e os vossos jumentos tomará e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vos lhe servireis de criados. Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que vos houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel, e disseram: Não, mas haverá sobre nós um rei, e nós também seremos como todas as outras nações, e o nosso rei nos julgará, e sairá adiante de nós, e as fará nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as falou perante os ouvidos do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: Dá ouvidos à sua voz, constitui-lhe rei. Então Samuel disse aos filhos de Israel: Vá-se cada qual à sua cidade. Capítulo 9. E havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Berote, filho de Afias, filho de um homem de Benjamim, varão alentado em força. Este tinha um filho, cujo nome era Saul, jovem tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía todo o povo. E perderam-se as jumentas de Quis, pai de Saul, pelo que disse Quis a Saul, seu filho: Toma agora contigo um dos moços e levanta-te e vai à busca as jumentas. Passou, pois, pela montanha de Efraim, e dali passou a terra de Salissa. Porém não os acharam. Depois passaram a terra de Salaim, porém tampouco estava ali. Também passou a terra de Benjamim, porém tampouco as acharam. Vindo eles então à terra de Zuf, Saul disse para o seu moço, com quem ele ia: Vem e voltemos, para que porventura meu pai não deixe de inquietar-se pelas jumentas e se aflija por causa de nós. Porém ele lhe disse: Eis que há nesta cidade um homem de Deus, e homem honrado é. Tanto quanto diz, sucede assim infalivelmente. Vamos-nos agora lá. Porventura, nos mostrará o caminho que devemos seguir. Então Saul disse ao seu moço: eis, porém, se lá fomos, que lavaremos então aquele homem? Porque o pão de nossos alforjes se acabou, e presente nenhum temos que levar ao homem de Deus que temos? E o moço tornou a responder a Saul e disse: eis que ainda se acha na minha mão um quarto de ciclo de prata, o qual darei ao homem de Deus para que nos mostre o caminho. Antigamente em Israel, indo qualquer consultar a Deus, dizia assim: vinde e vamos ao vidente, porque o profeta de hoje antigamente se chamava vidente. Então disse Saul ao moço: bem dizes, bem, pois vamos. E foram-se à cidade onde estava um homem de Deus, e subindo eles pela subida da cidade, acharam umas moças que saíam a tirar água, e disseram-lhes: está cá o vidente? E elas lhes responderam e disseram: sim, eis aqui os tens diante de ti. Apressa-te, pois, porque hoje veio a cidade, porquanto o povo tem hoje sacrifício no alto. Entrando vós na cidade, logo os achareis, antes que suba ao alto para comer, porque o povo não comerá até que ele venha, porque ele o abençoa e o sacrifício. E depois comem os convidados, sube, pois, agora, que hoje o achareis. Subiram, pois, à cidade, e vindo eles no meio da cidade, eis que Samuel lhe saiu ao encontro para subir ao alto. Porque o Senhor revelara aos ouvidos de Samuel um dia antes que Saul viesse, dizendo: amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual girás por capitão sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque tem olhado para o meu povo, porque o clamor chegou a mim. E quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: eis aqui o homem de quem já tenho te dito, este dominará sobre o meu povo. E Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse: mostra-me, peço-te, onde estás aqui a casa do vidente? E Samuel respondeu a Saul e disse: eu sou o vidente. Sobe diante de mim ao alto e comei hoje comigo, e pela manhã te despedirei, e tudo quanto está no teu coração tudo declararei. E quanto às jumentas que há 3 dias te se perderam, não ocupes o teu coração com elas, porque já se acharam. E para quem é todo o desejo de Israel, porventura, não é para ti e para toda a casa de teu pai? Então respondeu Saul e disse: porventura não sou eu filho de Benjamim, da menor das tribos de Israel, e a minha família, a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com semelhante palavras? Porém Samuel tomou a Saul e ao seu moço e os levou à câmara, e deu-lhe lugar acima de todos os convidados, que eram uns 30 homens. Então disse Samuel ao cozinheiro: dá cá a porção que te dei, que te disse, pô-na-te na parte contigo. Levantou, pois, o cozinheiro a espádua com a que havia nela, e pula diante de Saul e disse Samuel: eis que isto é o sobejo, põe-no diante de ti e come, porque se aguardou para ti para esta ocasião, dizendo: eu tenho convidado o povo, assim comeu Saul naquele dia com Samuel. Então desceram do alto para a cidade, e falou com Saul sobre o eirado, e se levantaram de madrugada, e sucedeu que, quase ao subir da alva, chamou Samuel a Saul ao eirado, dizendo: levanta-te e despede-ei. Levantando-se Saul, e saíram para fora ambos, ele e Samuel. E descendo eles para as extremidades da cidade, Samuel disse a Saul: diz ao moço que passa diante de nós. E passou. Porém tu espera agora, e te farei ouvir as palavras de Deus. João, capítulo 6, versículo 22 e 42. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não lhe havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus, e achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu e disse: na verdade, Vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes o pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que crieis naqueles que lhe envio. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e criamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus, na verdade, vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre deste pão. E lhe disse Jesus, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vos me vistes, e contudo não credes. Tudo o que o Pai me dará virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Murmuraram, pois, dele os judeus, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e a mãe não conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Salmos 106, 32 a 48. Indignaram-no também junto às águas da contenda, de sorte que sucedeu mal a Moisés por causa deles, porque irritaram seu espírito de modo que falou imprudentemente com seus lábios. Não destruíram os povos como o Senhor lhes dissera. Antes, se misturaram com as nações e aprenderam as suas obras, e serviram seus ídolos que vieram a ser-lhes um laço. Demais disto, sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios, e derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e de suas filhas, e sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi manchada por sangue. Assim se contaminaram com as suas obras, e as corromperam com os seus feitos. Pelo que se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo, de modo que abominou a sua herança, e os entregou nas mãos de nações, e aqueles que os aborreciam se assanharam deles, e os seus inimigos oprimiram, humilhando-os debaixo das suas mãos. Muitas vezes o livrou, mas eles provocaram-no com seus conselhos e foram abatidos pela sua iniquidade. Contudo, atentou para a tua aflição, ouvindo o seu clamor. E lembrou-se do seu conceito e compadeceu-se segundo a multidão das suas misericórdias. Por isso, fez com que eles tivessem misericórdia aos que levaram os cativos. Salva-nos, Senhor nosso Deus, e congrega-nos dentre as nações para que louvemos o teu nome santo e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade em eternidade, e todo o povo diga amém. Louvai ao Senhor. Provérbios 14, versículo 34 e 35. A justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos. O rei tem seu contentamento no servo prudente, mas sobre o que procede indignamente cairá o seu furor. Soberano Deus, Altíssimo Pai, graças nós te damos por este momento. Ilustre nas nossas vidas aonde nós possamos ler a parte da tua palavra, e isso ela vem falar com a nossa alma, enchendo-nos de júbilo, pois aqui, Senhor, nós aprendemos cada coisa que nós lemos, é uma coisa nova que nós aprendemos. Pai Santo e Justo, ilumina os nossos passos e guia-nos pelo amor do teu santo nome. Em nome de Jesus, o teu Filho, que é bendito e vive para sempre. Amém.